Entretanto, se o Cana está a caminho, mas eu aproveitava e testava aqui uma questão que tinha sido colocada anteriormente. Era se no 71, o regresso à semanalidade, salvo seja, eu sugeria só com um inciso que tornasse isto menos... menos flagrante que é incumprido. De falar das declarações políticas. Cada grupo parlamentar tem direito a produzir semanalmente uma declaração política com duração máxima de 6 minutos, no ponto da ordem do dia fixado para o efeito. É a que está no regimento atualmente. Não é cumprido desde 2007. Eu sugeri que passasse a quinzenal para ficar em linha com a prática. Houve uma ampla rejeição e, não querendo por esta via forçar uma solução que não está a gerar conforto num tema que não é central, a minha sugestão alternativa era manter-se lá a expressão semanalmente, mas sendo certo que é no ponto da ordem do dia fixado para o efeito. Sendo que, se não for fixado um ponto para o efeito, não há. É o que acontece hoje. Quando não se fixa declarações políticas, não há. E, portanto, sempre era ligeiramente menos evidente e sempre fazíamos, pronto, sempre atendíamos, e assim como o Bloco, o PSD e o PCP suscitaram esta questão de ser semanal, não fica exatamente igual, porque pelo menos reconhecemos que nunca foi quinzenal, nunca foi semanal, mas já agora, todos o reconhecemos, ficou registado para a memória futura, todos sabemos que é quinzenal, mas pronto, podemos manter uma norma a dizer que é semanal, mas ao menos com esta nota no ponto da ordem do dia, se não houver ponto da ordem do dia, e depois o mesmo vale, obviamente, para a irmã, salvo seja, que é no 79.2, a seu pedido, o Governo pode intervir semanalmente para produzir uma declaração no ponto da ordem do dia relativa às declarações políticas, porque se não houver ponto, não pode. Ok? Pronto. Superávamos esta. Também, em função do acordo obtido, ou do consenso nesse sentido, retira-se a eliminação da leitura do expediente, do anúncio, e penso que, enquanto enchemos chouriços à espera do Sr. Deputado, e também se retira aquela ideia da falta de consenso para a marcação do debate de atualidade, ficar na quinzena mantendo-se na semana, portanto também se retira essa alteração. E já agora também, estava-se também isto, acolher a proposta do PSD de, no 96.5, dar nota de que, apresentado um requerimento da vocação pelo plenário nos termos do número anterior, as propostas de alteração relativas ao texto votado na especialidade em comissão, incluindo o aditamento de novas disposições, devem dar entrada tal, tal, tal. E depois, para resolver a questão das votações eletrónicas ou nominais, passar o prazo para 24 horas e dar nota, com o novo número 7, quando for deliberada a realização de votação nominal ou eletrónica, nos termos dos números anteriores, podem os grupos parlamentares requerer putestativamente o adiamento para o dia de votações regimental seguinte. Que acho que resolve também, nos termos que tínhamos visto, o tema. E assim sendo, com o Sr. Deputado Cana de volta, íamos ao 135. Ai, peço desculpa que está verde. Um código de cores. O 135, portanto, a avaliação... Não, os parceiros. Portanto, nos pareceres... Este é o dos pareceres, é assim, senhores. Aqui bem sei que a proposta do PSD é a convolução da nota técnica em parecer, mas não nos parece... Ou seja, nesta versão, ela não é assim tão dignificadora do processo legislativo e, portanto, a opção aqui de manter é com alguma simplificação, que passa pela leitura do 137. Portanto, era manter fundamentalmente o que já está no 135, que já tínhamos visto anteriormente, que é... quando é que se distribui, quando é que não se distribui. Depois era um pedido, é um elemento adicional para esclarecer o que é que se faz quando um parecer é rejeitado, que não está expresso em lado nenhum, e portanto isto já estou no 136, é o 136.4, caso seja compatível com a data do agendamento, em caso de não aprovação do parecer, a Comissão pode indicar novo relator diante dos deputados que não votaram favoravelmente o parecer apresentado, ou seja, pode, mas não é obrigada. Até porque o número anterior determina que a não aprovação do parecer não prejudica a fase seguinte. Mas se é uma matéria em relação à qual não está nada agendado e pode haver a designação de novo relator, portanto, é, no fundo, consolidar no regimento que já é a prática. Ocasionalmente já tem acontecido haver distribuição ao novo relator, às vezes não há, quando é em cima do acontecimento. No 137, é que aqui sim se tornava, se procurava esclarecer o que é o conteúdo do parecer e destrinçá-lo da nota técnica. E, portanto, A parte 1 passaria a descrever o que é o conceito 1, destinada a uma apresentação sumária do projeto ou proposta, à análise jurídica complementar à nota técnica que o relator considera relevante para a apreciação da iniciativa e à avaliação dos pareceres solicitados ou dos contributos resultantes da consulta pública. Isto é, o parecer tem uma finalidade própria, não é repetir a nota técnica, é ter em conta aquilo que o relator quer lá colocar a nível da análise jurídica e pronunciar-se sobre os pareceres que possam ter sido recebidos entretanto. Depois, face à versão anterior, não sei se já terão esta, eu penso que terão distribuído a versão, não a de ontem, a de hoje das 4 da manhã, mas a anterior, não sei com qual é que estão a ver. Há uma que tinha 5 partes, eu acho que mais vale ter a fórmula simples do artigo 137 só com 4 partes do parecer, como vinha, e portanto, a parte 1 para isto, a parte 2 para a opinião do relator e a posição de cada grupo parlamentar que queira deixá-la, a parte 3... sobre as conclusões, e aqui a novidade seria designadamente se a iniciativa reúne ou não condições constitucionais e regimentais para agendamento para debate na generalidade em plenário, que é algo que todos os parceiros hoje indicam, mas que não vem previsto no regimento, e finalmente a parte quarta para nota técnica e outros anexos. Agora, dou já a palavra a todos, só para concluir, aqui reitero novamente a ideia de que a parte quarta, ou melhor, que a nota técnica não é para ser objeto de copy-paste no parecer. Parte quarta, contendo a nota técnica, cujo conteúdo não carece de reprodução nas demais partes do parecer. E, portanto, acabar um pouco com a filosofia que hoje temos no parecer de repetição. E pronto, depois o resto é o que já tínhamos. Portanto, inscritos. Sr. Deputado Carneiro e depois o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Antes de mais, boa tarde a todos e peço desculpa a este pequeno atraso. Portanto, o artigo ainda 135, ainda não falamos do 135, deixem-me só localizar. Exatamente, tem a ver com a possibilidade da conversão, da nota técnica em parecer. Ainda que possamos não ir tão longe, nós temos abertura para tentar encontrar uma formulação que, nem que seja por consenso, por exemplo, ou seja, iniciativas que são muito simples ou alguma coisa do género que têm elaboração de nota técnica, por unanimidade, a concordância de todos, os grupos parlamentares, como entenderem, eu acho que era importante abrir essa possibilidade e acho que não retira nenhum elemento de prestígio ao Parlamento, porque ainda assim... ainda que a nota técnica pudesse ser convolada, digamos assim, na análise específica que fosse feita, poderia sempre haver uma parte em que o deputado diz que é concordante com aquilo que consta da nota técnica, que confirma que não há nenhum obstáculo em termos de proposta de âmbito legal ou constitucional à discussão da iniciativa, e pronto, e isso conformar, digamos assim, o próprio parecer relativamente a uma determinada iniciativa. Eu acho que era importante deixar essa abertura porque, reparem, não é dignificante para o Parlamento, isso sim, que muitas das vezes nós tínhamos que constatar que os parceiros mais não são do que reproduções de grande parte da nota técnica. Às vezes, até se pensarmos nos parceiros mais complexos, por exemplo, do Orçamento de Estado, a coisa até é mais, vai até mais longe. Nós temos prints ou cópias, não é, dos gráficos, das tabelas, às vezes de frases que constam no próprio Orçamento de Estado. E convenhamos que ninguém valoriza positivamente ou negativamente isso, ninguém faz uma apreciação sobre isso, mas é o que se constata. Não é? Eu acho que, de facto, era importante abrirmos essa possibilidade. Sem prejuízo, naturalmente, de aprimorarmos, como é proposto neste documento conjunto, que quando existir um parecer mais típico, mais próximo daquilo que existe hoje, que existe uma parte que deve ter uma determinada descrição, outra parte que deve ter outra descrição, às tantas aqui entre esta questão, pelo que percebo, há aqui uma evolução entre a opinião do deputado e a opinião do grupo parlamentar, não é? Às tantas... conjugar isso só numa parte, não é? Julgo que a última versão já vai nesse sentido, não é? Mas também sem complicar de forma excessiva, ou seja, não temos que acrescentar muitas partes, ou seja, simplificar isto para que os parceiros de facto possam servir o papel que têm que servir. E eu digo isto não no sentido de desvalorizar os pareceres dos deputados. Eu recordo-me, e como vivi isso na primeira pessoa, portanto nunca mais me esqueci, raramente, como sabem, provavelmente os deputados dão a opinião do relator. Eu, quando as iniciativas, eu pessoalmente, enquanto exerço funções, quando as iniciativas têm mais relevância, eu nunca me inibi de dar a opinião do relator, às vezes até de forma extensa. E nunca mais me esqueço que há aí uma instituição que há um dia que colocou uma ação contra o Estado por causa da TAP. E foi beber ao parecer, à opinião do relator, a defesa de uma determinada posição. Portanto, há lá fora quem veja isso. Eu fiquei surpreendido quando soube, mas lá fora há quem veja essas coisas. Portanto, eu não desvalorizo o papel dos parceiros, mas entre os parceiros realmente relevantes e aqueles parceiros que às vezes são muito mais simplistas e meras reproduções, eu acho que nós podemos estabelecer aqui, é esse o convite que eu faço a todos, um meio caminho para que possamos espelhar as duas soluções. E depois cada comissão decidirá em cada momento como é que quer fazer, em função das faculdades que o regimento conferir.
Caso não sejam emitidos pareceres ou remetidos contributos na consulta pública, o relator pode propor à comissão a adesão ao conteúdo da nota técnica. Fica eventual, portanto, depende de impulso do relator e depende de deliberação da comissão. Em qualquer caso, mantém-se tudo o resto, o novo número 3 e os outros renumerados. Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Deputada Patrícia Gilvás.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. O meu pedido de intervenção era mais para questionar qual era a versão que estava a seguir, porque eu não percebi se era a das 4 da manhã ou se, entretanto,
se for possível a das 4, seria essa.
Pronto, então é isso que eu estou a seguir. Estou correta.
Está tudo.
Pronto, e aproveito para dizer que acompanho o Sr. Deputado Carneiro, porque efetivamente parece-nos que muitas das notas técnicas que nos fazem chegar já são bastante elaboradas. Percebemos que, por vezes, os parceiros que nos chegam de entidades externas vêm acrescentar informação que é bastante valiosa e, por isso mesmo, a última redação proposta pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves parece-nos ser um ponto de equilíbrio aceitável. Obrigado.
Muito obrigado. Eu já agora aproveitava e fazia aqui a ponte com o que discutimos há instantes, a propósito precisamente deste ponto da manutenção das condições para agendamento para debate na generalidade, caso se conclua que não reúne. Disto só acontecer nesta fase. Pode a questão suscitar-se. Surgiu imediatamente de um número que dissesse, caso o parecer conclua pela não reunião de requisitos constitucionais e regimentais para agendamento, a matéria é remetida ao Presidente para efeitos do artigo, para efeitos de decisão e do procedimento do artigo 128. Ou seja, remete e depois o outro tem regulado o procedimento. Ou seja, a Comissão identifica como havendo aqui uma dificuldade e, no fundo, é, se estivermos a pensar num fluxograma, isto é um fluxograma que volta a colocar na origem do Presidente. Até com referência expressa para efeitos do disposto nos artigos 126 e 100 e... ou melhor, 120 e 126. Muito bem. Muito obrigado. Então, muito bem, então assim sendo, passávamos ao 140, não, passávamos ainda ao 139. No 139 é uma sugestão dos serviços no sentido de se explicitar três momentos diferentes que muitas vezes são amalgamados, porque há três situações diferentes. A Constituição admite a apresentação de novos textos ainda antes da generalidade, nunca aconteceu em anos recentes, não há... Na passada? Não foi na primeira. Foi. Portanto... É raro, mas já tem acontecido haver um texto proposto pela Comissão antes do plenário, antes da generalidade, perdão. Portanto, 139, versão das 4, digamos assim, para simplificar. Portanto, a Comissão Parlamentar pode apresentar texto de substituição antes da votação da generalidade, em nova apreciação da generalidade, que no fundo é o conceito de baixa sem votação, e na especialidade. Pronto, aí não é preciso reiterar, portanto, são os três momentos em que pode ter lugar, era só para que não haja dúvida quanto a isso. É questão de afinamento técnico. Muito bem. Então, ok, este segue. No 140, as consultas públicas. As consultas públicas, eu faço sempre este enquadramento porque cai aqui, aparentemente, ao seu aos trambolhões, uma nota sobre consultas públicas, mas esta é uma recomendação do GRECO, que haja, do GRECO e também do relatório do Estado de Direito da União Europeia, há várias recomendações no sentido da Assembleia alargar os modelos de... Sim?
Este 139, da nossa parte, para já fica pendurado, está bem?
Pendurado, ok. Pendurado, ou seja, podendo ter de ser votado. São textos chineses. Ok. Temos eventualmente que ver isto, porque a questão da especialidade... isto, no fundo, é a delimitação do conceito exato do que é um texto de substituição, até onde é que ele pode aparecer. Portanto, saber se ele tem de ser texto final ou não. Portanto, se calhar tinha que trabalhar a introdução do conceito. Só que o conceito coloquial de texto de substituição é muito útil para o trabalho de especialidade. Porque muitas vezes o que os partidos fazem é a apresentação de um texto de substituição, mesmo quando ele foi votado, tem de ser chamado proposta de texto final. Por oposição a texto de substituição. É uma nuance que o olho não treinado dificilmente... Okay, mas pronto, como pediram para pendurar, fica pendurado e para ponderação. Muito bem. O artigo 140, como eu dizia, é, no fundo, corresponder a um mecanismo de abertura dos trabalhos parlamentares que procure também não pôr em causa o cumprimento de prazos regimentais. E a forma como é apresentado, o intuito é este. Talvez com um acrescente apenas... que diga, sem prejuízo do disposto no artigo 134, ou seja, as consultas da legislação do trabalho, e é uma questão que os serviços apontaram, portanto, esse tem regime próprio e continua a tê-lo. Todas as iniciativas são objeto de consulta pública através do sítio da Assembleia da República e na internet. E, portanto, a ideia é, eles são carregados no site, há um campo a partir do qual o cidadão que queira deixar comentários o pode fazer, a consulta fica aberta enquanto decorrer o período da tramitação até à votação da especialidade, e, portanto, termina quando tiver lugar a votação na especialidade e portanto, o parecer já tem uma secção para este efeito, como dissemos anteriormente. Quando é processo de urgência, pode ser dispensada a realização da consulta pública, mas, em qualquer caso, como ele só está aberto enquanto está aberta a especialidade, mesmo este ponto é razoavelmente, até poderia ser dispensável. Depois, não deixa de se prever que a Comissão pode ainda promover a consulta de federações e confederações representativas do setor sempre que exista e se trate de projeto ou propostas em matéria que existe direito constitucional ou legal da audição, elencando-se aqui os que hoje constam da Constituição, que são estes que aqui estão, sem prejuízo de outros, da obrigação legal, e ainda haver a possibilidade da Comissão pedir contributos a outros interessados através de audições ou de pedidos de contributos por escrito. Portanto, é a panóplia de todas as possibilidades de consulta alargada, sendo que o objetivo é que isto não atrase prazos. Ou seja, se ele decorre paralelamente, o cidadão que queira ir alimentando a consulta pública pode ir fazendo. Obviamente que há um efeito de guilhotina, que é os prazos que já estão no regimento. Portanto, não é uma fase nova que atrase, é apenas algo que corre paralelamente e que abre uma porta adicional. É verdade que teria de ser um instrumento bem trabalhado comunicacionalmente para que os cidadãos deles fizessem uso. Eu recordo que, no âmbito dos trabalhos da Comissão Eventual para a Transparência, em que se fez uma consulta pública alargada, o número de propostas recebidas foi abaixo da dezena, se a memória não me atraiçoa. Portanto, não foi um instrumento especialmente rico. Ainda assim, sendo não só uma recomendação GRECO daquelas que podemos assinalar como cumprida, como sendo um instrumento de trabalho relevante para a audição dos cidadãos, eu acho que encaixaria aqui sem dificuldade. Vejo o Sr. Deputado Alma Rivera, quem dou já a palavra.
Sim. Nós ficávamos mais confortáveis sem o número 5, não é verdade?
Sem o número 5?
Sim.
Sim, eu acho que não há problema. Tendo em conta que ele corre sempre paralelamente e não há atraso, também não vejo problema nenhum em suprimir o número 5. E, portanto, porque o princípio é mesmo, vai para o site, está no site, quando acaba a especialidade, termina e, portanto, se estiverem todos de acordo...
Sim, eu não tenho nada contra as consultas públicas. O meu único receio é que isto venha a introduzir aqui algum tipo de burocracia excessiva. Portanto, não temos uma ideia definitiva sobre isto. Não nos iremos opor se acharem por bem colocar esta votação. Mas quer dizer, por exemplo, há uma consulta pública, isto está no site, mas está no site que é? Está escondido? Está num sítio visível? Se estiver escondido, perde-se o sentido, quer dizer, às tantas faria sentido, levando um bocadinho a discussão mais longe. Ok, há consulta pública de tudo e mais alguma coisa. Então devia haver uma lista permanentemente atualizada que divulgasse, num sítio simples de acesso, até com um link para ir direto para a consulta de cada diploma. Às tantas já existe, não sei se já existe.
Existe, pode estar um bocadinho discreto.
Pois,
e há desde logo o site de cada, perdão, a página prático, de cada iniciativa, é? E para além disso, há aquele campozinho na página inicial do site da Assembleia que é iniciativas então. Ou seja, o cidadão que, por interesse cívico intenso, por reforma antecipada ou por outra razão se dedica a consultar, por, enfim, por carolice se dedica, ou por dever profissional se dedica a verificar o site, à partida tem dois canais, pelo menos, para aceder. E, portanto, a ideia seria que ele estivesse ligado. Mas quanto ao ponto da comunicação para que a ferramenta seja útil, eu acho que este é um dos aspectos que devíamos enfatizar dos trabalhos deste grupo de trabalho. Ou seja, a Assembleia abre a consulta pública de todas as suas iniciativas aos cidadãos que nela queiram participar. Eu acho que é um momento de valorização. Estou a falar para os senhores deputados e também para quem nos acompanha aqui sentado ao lado e que seguramente dava uma bonita manchete a dizer: a Assembleia aprova procedimento de consulta pública de todas as suas iniciativas para envolvimento dos cidadãos dos trabalhos legislativos. Não estou sequer a ditar ou tentar condicionar quem quer que seja que esteja na sala. Estou a deixar esta observação sem destinatário. Muito bem. Então, prossigamos. Artigo 146. Também aqui é a matéria de clarificação. O 146 é a sede da nova apreciação da generalidade, que é o nome técnico da baixa sem votação. Na verdade, não se chama baixa sem votação, mas é este o nome. E, portanto, é só explicitar exatamente como é que ela opera. A iniciativa baixa à Comissão Competente em Razão da Matéria sem votação da generalidade. Cabe à Comissão elaborar, se a Comissão elaborar texto de substituição, ele é remetido para a inclusão no guião para a realização da votação na generalidade, especialidade e votação final global obtida à anuência do autor, o que casa com o que colocámos na norma sobre o que é inserido nos guiões. E, finalmente, se não tiver ainda nota técnica ou parecer, podem estes ainda ser elaborados, caso a Comissão o delibere, pode ser útil, especialmente se for uma coisa que estiver pendente muito tempo. Penso que não há nenhum pedido de palavra. Muito bem, se prosseguíamos. Depois, o 149 é apenas um aspecto que eu deixava à vossa consideração, porque há um prazo atualmente no regimento para o momento em que tem lugar, o momento máximo da votação na generalidade. Vem estipulado desde a revisão desde o regimento de 2007, que é no prazo de 18 reuniões plenárias a contar da aprovação do parecer referido no artigo 136. Ora, tendo em conta que nós neste momento temos 800 diplomas, projetos de lei e cerca de 100 propostas de lei e cerca de 800 projetos de resolução, colocar uma norma a assumir que todos garantidamente terão um agendamento para a votação da generalidade é ficção científica. Portanto, eu acho que é mais lógico dar nota de que serão agendados quando for agendado por solicitação dos respectivos grupos parlamentares. Aqui sim, não, há pouco, a adesão do semanal ou do quinzenal à realidade, eu acho que é trabalhável. Neste é que eu acho que nunca foi assegurado agendamento de todas as iniciativas que dão entrada. E, portanto, penso que é mais prudente apenas dizer que ele tem lugar quando é fixada a ordem do dia, nos termos do artigo 59 e seguintes, portanto, ou com impulso de agendamento corrente, ou com um agendamento prioritário, ou com um agendamento putestativo, nos termos gerais. Portanto, Sr. Dr. Rui Tavares.
Não querendo reabrir uma discussão que vamos tratar na altura própria, atenção que isso tem que casar bem com a proporcionalidade em termos de agendamento para...
Mas isso remete para lá, no fundo. Unidos,
porque se não podemos não ter a garantia, não há nem prazo, nem garantia na prática de agendamento, só para assinalar isto, ou seja, da parte do LIVRE, uma concordância genérica com o que está a dizer, caso, do lado do número de agendamentos que os deputados únicos têm a fazer, a tal diferença que na prática é de 1 para 30, seja revista, porque de outra forma, ou tem que haver um prazo limite para agendamento, ou tem que haver uma garantia real de que se possa agendar a iniciativa. Mas não, não quero reabrir certo. Essa parte, queria só deixar...
Eu diria que se remete para essa sede a fixação dos quantitativos, no caso concreto dos DURP, porque os restantes têm quantitativo por outra via. Senhor Deputado, Hugo Carneiro.
Sim, nós somos favoráveis à existência de um prazo. Acho que defende mais cada um dos autores das iniciativas, independentemente de, num momento circunstancial, ainda que por mais duradouro que ele possa ser, nem sempre seja cumprido ou quase sempre não seja cumprido. Aliás, até poderia dizer que...
Mas duradouro eterno?
Até poderia dizer, não tem estatísticas, mas podemos fazer o levantamento das estatísticas, mas o facto de numa determinada legislatura haver um conjunto de deputados que não cumpre o regimento, não significa que na legislatura seguinte outros mais... assíduos não o possam fazer. E, portanto, até que o regimento volte a ser alterado, é aquilo que temos, não é? E, portanto, eu acho que deveria existir um prazo, acho que isso era favorável. Percebo também o contexto histórico em que isto surgiu, até de quem provavelmente foi o seu autor, ou, enfim, ideólogo, mas acho que ele não estava tão longe daquilo que me parece mais avisado, que é haver um prazo. Sem prejuízo, depois, cada partido proponente poder pedir o seu adiamento ou alguma coisa do género.
Mas o ponto, permitam-me só insistir em dois tópicos. O tempo não é ilimitado, ou seja, o momento da redação desta norma em 2007 havia 6 formações partidárias na Assembleia da República. Neste momento há 8 e já tivemos 10, e contando com NINS que chegámos a ter 11. E, portanto, há mesmo um problema de outro grupo, outra formação parlamentar que queira ser mais assídua teria que vir todos os dias, eventualmente para garantir que todos tinham um debate na generalidade, porque é disso que estamos a falar. E como é uma matéria que também surge no relatório GRECO, o incumprimento pela Assembleia dos prazos do processo legislativo, estar a manter um prazo que à partida sabemos que é incumprível pela quantidade de agendamentos, coloca-nos numa situação em que estamos a incumprir ou continuaremos a incumprir recomendações sobre o prazo do processo legislativo. Eu, de facto, acho que é mais adequado à realidade reconhecer que são impulsos políticos que determinam os agendamentos e não propriamente que há aqui uma mecânica quase de taylorismo ou de fábrica de automóveis da Ford, em que garantidamente aquele rebite há de chegar ao volante quando o tapete rolante lá chegar ao fim, que não é um dado adquirido de todo. Portanto, sequer temos que votá-la, porque eu acho que é mesmo um daqueles que não só acompanha, faz o regimento tornar-se próximo da realidade, como nos permite assinalar que lemos o relatório GRECO e que estamos interessados no cumprimento de prazo e não mantemos prazos que à partida sabemos que nos colocam numa situação desfavorável perante a avaliação internacional. Isso. Sr. Nunes, penso que pediu a palavra primeiro. Não, peço desculpa. Então, Sr. Deputado Carreiro.
E se colocássemos idealmente dentro de um determinado prazo?
Idealmente? É um advérbio de modo que não costumamos ver na legislação, mas vejamos, idealmente, mas de facto, 149. Então,
sendo recomendado
um número 2, a Conferência de Líderes diligencia na organização dos seus trabalhos no sentido de assegurar o agendamento de todas as iniciativas no prazo máximo de tantos. Vamos poder continuar a levar com uma referência no relatório GRECO a dizer que a Assembleia não cumpre os prazos, mas pelo menos não é tão perentório, não é?
Sim, não sendo uma coisa tão perentória, mas pelo menos que não se torne também demasiado aberto, isto é, nunca se agenda.
Este talvez fosse daquilo em que beneficiaríamos de estatísticas, ou seja, se olharmos para as estatísticas das últimas sessões legislativas e ver quanto é que ficaram por agendar, talvez seja revelador de que talvez fosse prudente o caminho. Portanto, podíamos deixar este também pendurado.
Muito bem.
Com possibilidade de pendurado para ponderar.
Muito bem.
Em 2007, há bocadinho disse 6, mas penso que é mesmo isso. Portanto, era CDS, PSD, PS, Bloco, PCP e IPEF. Portanto, é uma realidade parlamentar bastante, bastante diferente. Muito bem. Artigo 149A é o consolidar da prática já existente de que pode haver declaração de voto oral caso seja rejeitada na última votação, ou melhor, caso o diploma seja rejeitado definitivamente na votação na generalidade, e, portanto, é dar a mesma faculdade de apresentação de declaração de voto nos termos já previstos no 155, que é o que regula as declarações de voto. Aqui não temos questões, muito bem. Depois, no 150, aqui uma questão merecedora de discussão. Se, tendo em conta mais uma vez o tema de há instantes, do cumprimento de prazos, se 60 dias para a especialidade não é curto. E, portanto, aqui a proposta é de uma duplicação para 120. Pode não ser 120, mas pelo menos a premissa de que 60 é curto é pelo menos reconhecível. Tenho a senhora deputada Patrícia Gil Vaz e o senhor deputado Hugo Carneiro nesta ordem.
Obrigada, senhor Presidente. Compreendendo essa necessidade que nos parece ser acolhível, até tendo em conta alguns processos de especialidade são bastante longos, complexos, requerem audições, mas sabemos que em outros casos não há essa necessidade. Portanto, a minha sugestão seria manter os 60 e fazer a menção a que esses 60 seriam renováveis.
Isso já está.
Isso já resulta do 3. Em caso de maior complexidade ou quanto tal seja solicitado pela Comissão, o Presidente fixa outro prazo específico para a discussão e votação na especialidade. É, que nem sempre se requer. Há comissões que requerem e outras que não. Nós costumamos requerer?
Não.
Na primeira não requeremos. Há quem requeira e leve isto muito a sério. Não estou a dizer que nós não levemos a sério. Não estava a qualificar a seriedade da abordagem. Mas há comissões que fazem o pedido formalmente ao par, há outras que assumem que o prazo não estará a ser cumprido. Portanto, pode ser eventualmente dispensar ou formular este número 3 de outra maneira e só excepcionalmente pedir ao par. E não querendo parecer que estou a negociar num bazar, nem um aumento para 90 dias como padrão? Porque o ponto é mesmo este, é que o facto de haver uns mais simples não significa que eles tenham prioridade face aos mais complexos. E às vezes eles ficam atrasados porque há prioridade para os que são mais duradouros. Se pudéssemos convergir nos 90 dias, por exemplo, e nos 45, uma coisa desse tipo. Sr. Eduardo Carneiro.
Sim, obrigado. Portanto, nós achamos que de facto 120 é muito, podemos ir por esse caminho da diferenciação, ser mais complexo ou menos complexo, e ter os 60 e os 90, não me choca isso. Talvez com a concordância do autor da iniciativa, por exemplo,
sim,
não é? Mas eu acho que era importante não fazer resvalar o prazo.
Então, se calhar, aproveitando o número 2 que aqui também vem proposto, mantendo-se os 60 dias, modelando o número 3, que era o que íamos discutir de seguida, o Presidente da Comissão só pode inserir na ordem do dia o início da discussão e votação da especialidade de um projeto de lei apresentado por deputados ou grupos parlamentares, mediante acordo do autor da iniciativa ou decorridos 30 dias da sua baixa à Comissão. 3, no que aí vem proposto. Ou seja, o impulso inicial para o início da especialidade é do autor. Porque em muitos locais verificamos que a colocação automática na agenda da iniciativa, especialmente em locais em que, por exemplo, o deputado proponente nem sequer é membro da comissão ou que tem uma maior dificuldade em assegurá-la, obriga a uma mobilização para a qual o autor pode ainda não estar mobilizado. Portanto, é dizer, os 30 dias que se seguem está no domínio do autor desencadear o agendamento, a partir desses 30, que é metade, está no domínio do Presidente já poder proceder ao agendamento, obviamente, auscultando, e assim, mas sem o aumento para os 120. Se achassem razoável, 90 e 45 era até onde eu propunha, mas se isso fosse um meio termo, então podia. Porque estamos a falar de 3 meses. 3 meses é um quarto de sessão legislativa, portanto, a partir da mesma coisa, as complexas, isto é um prazo máximo, portanto, também não é prejudicial. Vejo que há algum desconforto quanto aos 90 e 45. Tem que analisar, em qualquer caso, ver a redação, exatamente. Portanto, mas em qualquer caso, os 120 ficam desde já afastados, porque é longo demais. Muito bem. E depois o 4 é só, no fundo, legitimar precisamente o que estamos aqui a fazer, que é quando está em discussão em grupo de trabalho, o Presidente procede ao agendamento, quando do grupo de trabalho emana o texto final para votação. Muito bem. O 151 trata-se apenas de uma precisão, ou melhor, isto é uma alteração a uma matéria que já tinha sido aditada, é no fundo a existência de um prazo para, que atualmente não existe e esta circunstância deixa um buraco no fecho ou na definição de qual é o momento da definição, da rejeição definitiva de uma iniciativa legislativa. Porque quando é rejeitado em definitivo na especialidade, não se considera que esse é o momento de definitiva rejeição, uma vez que em teoria pode ainda haver a vocação para plenário. Mas como não há nenhum prazo para a vocação para plenário, fica muitas vezes no limbo e estas iniciativas caducam no final da sessão legislativa, no final da legislatura, quando elas na verdade efetivamente foram rejeitadas definitivamente na especialidade. E portanto o ponto é só definir um prazo para o autor, se quiser, ou para quem quiser, proceder à respectiva avocação para plenário. Caso não haja avocação para plenário, considera-se definitivamente rejeitado nessa data, caso haja a vocação para plenário, em plenário se fará a votação e caso seja rejeitado, fica rejeitado em plenário. Penso que... Sr. Deputado do Carneiro.
Às tantas propunhamos que, onde se diz em caso de rejeição do projeto, ficasse em caso de rejeição integral, era uma opção que tínhamos aqui. Agora, o prazo de 15 dias é que eu também eu não
peço imensa desculpa, nas 4 da manhã passou para as 8. Passou para 8.
Ah,
portanto, ele baixou para 8. Mas...
Ainda não tenho aquela viatura para ir no Regresso ao Futuro.
Ou para voltar. Coisa, né? Portanto, mas a opção foi, precisamente porque tinham feito essa observação, 8 chega perfeitamente. Acho que não, porque se é uma matéria que os proponentes querem mesmo que seja apreciada em plenário, estarão alerta, é mesmo para não deixar de passar um momento de guilhotina. Porque consultada à base da AP, há inúmeras iniciativas que surgem como caducadas, quando na verdade foram rejeitadas definitivamente. Isto pode parecer um pormenor, mas não é. Porque uma iniciativa rejeitada definitivamente não pode ser renovada na mesma sessão legislativa. E, portanto, isto ou gera um problema de falta de caso julgado ou um problema de litispendência, se quisermos usar as expressões técnicas. Porque senão ela ainda está pendente. No caso inverso, ainda não transitou em rejeição definitiva. Muito bem, no 152 é uma simplicíssima referência a cada votação versar também as subalíneas, mas como temos vários exemplos no próprio regimento, fica só arrumadinho, penso que não. Acho que abaixo disso não há divisões subalíneas, ainda ninguém teve o condão de inventar. Não, nanolíneas. Bom, depois do 153 é também a legitimação e a clarificação de uma vez por todas que pode haver formulação de propostas de alteração oralmente no decurso das votações, porque há algumas comissões em que isto não é uma evidência e, portanto, fica claro que se agora... Aliás, os nossos trabalhos desta tarde bem revelam que, obviamente, podem ser formuladas propostas de alteração oralmente. Quanto à ordem da votação, nós há pouco tínhamos visto este tema, portanto, aqui tem só de ser articulado em função do que alterámos há pouco e, portanto... Em vez de proposta de aditamento, em vez de proposta de alteração, é proposta de substituição, na linha B, face ao que tínhamos visto. Finalmente, o 154A, também é uma clarificação de um assunto que tem tratamento divergentes em função das comissões, e que tem a ver com a possibilidade de fusão e ou fracionamento de iniciativas legislativas. Durante muitos anos era pacífico o entendimento que uma mesma proposta de lei ou o mesmo projeto de lei não tem necessariamente de dar origem a um único decreto, podendo, uma vez que há uma votação da generalidade, dali emanarem depois dois decretos ou três decretos fracionados, bem como a inversa. A inversa é menos controverso, portanto, na inversa, até através do texto final de substituição integral, ele resolve o problema, mas... Clarificar as duas seria positivo. E, aliás, é uma questão que se pode colocar, enfim, com iniciativas em que há alteração de vários diplomas e que se conclui no final que mais vale fazê-las diferenciadamente. Portanto, dois ou mais projetos ou propostas de lei aprovados na generalidade podem, no decurso da discussão e votação na especialidade, ser objeto de fusão num único texto para a votação final global, obtido o assentimento do autor. E a inversa também, o projeto ou proposta de lei que tenha sido aprovado na generalidade pode, no decurso da discussão e votação na especialidade, ser fracionado em mais de um texto para a votação final global, obtido o assentimento do autor. Deputado Carneiro.
Eu fazia uma pergunta. Isto significa então que haverá um novo texto com uma nova numeração atribuída pelos serviços e publicada no site, com referência à raiz?
Eu diria que há dois decretos. Ou seja, a proposta de lei 1.15 pode dar origem ao decreto 2.15, ao decreto 3.15 e ao decreto 4.15. Mas na raiz ela era a proposta de lei ou o projeto de lei 1.15.
Eu lembro-me, e acho que até trabalhamos os dois nisso, não sei se nesta legislatura ou talvez na anterior, de várias leis eleitorais que existiam e depois aproveitamos uma, não é? Em vez de dar sequência às várias iniciativas, aproveitamos uma delas e então aí enxertar tudo aquilo.
Mas esse é o 1.
Pois.
Essa é a realidade do 1. Que se legitima.
Porque isso também tem... Eu não sou discordante dessa legitimação, mas também há aqui uma questão que é se nós aproveitamos a raiz de um diploma que já existe e ele está atribuído, o seu autor, a um determinado partido político e perde-se o histórico, não é?
Mas é sempre obtido o assentimento do autor.
Pois. mas se existisse pelo menos uma referência qualquer...
No caso da fusão, ele é por referência. Mas no caso da fusão é o que já sucede. Eu penso, no caso da fusão, quando se vai buscar o histórico do decreto e se verifica projetos na origem do diploma, são todos tirados. Quando, por exemplo, um texto de substituição, para ele convergem três partidos, todos eles estão... Ou seja, como é que eu explico isto? O projeto de lei 115 do PSD, se ele origina o decreto 115, ele aparece como a conclusão do projeto de lei do PSD. Se o projeto de lei 215 do PS também contribui para esse, também é o mesmo decreto que no fim aparece no fluxograma.
Fica a referência nos dois. Ainda que um deles tenha ficado pelo caminho.
Mas nenhum deles fica pelo caminho, no caso da fusão.
Pois, no caso da fusão.
E na inversa é ao contrário. Também nunca há um problema da autoria, a autoria é que se multiplica em mais do que um. Também não perde o rastro.
E, por exemplo, no caso em que há dois projetos de lei, como não se vai dar sequência aos dois projetos de lei, também não vai haver propriamente uma fusão, mas faça alterações no projeto de lei 1 e esquece o outro.
Mas isso é do caso do outro ser rejeitado integralmente na sociedade. Nesse caso não se fez um texto de substituição. Sempre que se faz um texto, fica registado. É, isso fica registado. Só que nessas às vezes há um problema das maiorias não serem convergentes. Isso tem esse pressuposto. É. E aguardar. Pois. Já agora, a doutora Nélia dava nota, por exemplo, de um exemplo concreto e prático disto. Alterações ao Código Penal que, sendo frequentes, às vezes se agrupam, quando possível, nem sempre é possível, porque por vezes as maiorias de aprovação podem ser divergentes, mas já se tem conseguido fazer que uma única lei altere o Código Penal para uma única, para um conjunto de três matérias que o antecederam. É um exemplo de fusão, até de temas que não são o mesmo. Portanto, há dois tipos de fusão. Há esta fusão para só alterar o diploma uma vez e a mesma fusão temática. Portanto, eu acho que na prática já se faz, a parte da decomposição é que é menos linear e essa é que ficava legitimada. Muito bem. Artigo 155, portanto, aqui também mais uma vez é uma clarificação de que após a aprovação da especialidade o texto é enviado a plenário para a votação final global. Atualmente ele determina com muita complexidade que ele é enviado na segunda reunião posterior à sua publicação no diário, à sua distribuição em folhas avulsas aos grupos parlamentares. Eu acho que a prática é outra, é uma vez aprovado, segue logo. Portanto, acho que a simplicidade aqui é o melhor e, portanto, até porque já não há folhas avulsas, até se atualiza. E depois a norma sobre a urgência. Quando for atribuída a natureza urgente, o texto pode ser incluído no primeiro guião de votações regimentais seguinte, desde que seja assegurada a disponibilização a todos os deputados em suporte físico ou digital, portanto, que também acontece na maior parte dos casos. E, finalmente, o famoso 155.2, que, por acaso, estamos a... No 4, perdão. 155.4, que é as declarações de voto. Tendo lugar, é a decomposição das declarações de voto. É os termos de produção da declaração de voto oral, mas ela é idêntica ao que aqui está. Apenas faz a inclusão do artigo 149 de há pouco para ser contemplada em conjunto. Muito bem. 156. Uma sugestão dos serviços que se inclua na redação final o cumprimento das regras de logística uniforme. Ou seja, já cá estava aperfeiçoamento sistemático do texto e estilo, faz uma referência expressa ao guião de logística, e, obviamente, também a legitimação da dispensa de redação final no número 5, à semelhança do que depois também se faz no número 3 do artigo 157, a dispensa de fase de reclamações, ou seja, dispensa ou encurtamento da fase de reclamações, mantendo-se uma deliberação do plenário sem votos contra. Atualmente ela é feita também nestes termos, com o consenso, portanto fica o mesmo modelo, dispensa de redação final e dispensa de prazo para reclamações. Muito popular na Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Tiago Carneiro. Esta é a dispensa de redação final e de... É popular, é talvez um dos clientes mais habituais da dispensa de redação final, que costuma ser a Comissão de Orçamento e Finanças, portanto. Muito bem. 157, 195... também é uma precisão terminológica. Em rigor, ao contrário, o artigo 195 quase mimetiza sempre o artigo 169, mas há uma situação em que ele, da Constituição, mas há uma situação em que ele é diferente. Quando todas as propostas de alteração são rejeitadas na Comissão, na verdade o processo não caduca, ele termina. Porque houve ação. E, portanto, é só explicitar que aqui não é um caso de caducidade e não deve haver uma declaração de caducidade no Diário da República, mas uma declaração de conclusão da apreciação parlamentar, porque ela efetivamente teve lugar, teve votações e, portanto, não foi o decurso do prazo que determinou o fim da apreciação parlamentar. Não temos tido muitos casos nesta legislatura, mas em legislaturas de ausência de maioria absoluta é mais frequente. 195, peço desculpa. Ah, 4 da manhã. Ei. É, só está nas 4 da manhã. É dos inputs tardios.
Podia só repetir os considerandos?
Posso. É, no fundo, é, o artigo 169 da Constituição sobre apreciações parlamentares está quase todo vertido no 195 do Regimento. No entanto, o 195 do Regimento prevê também a situação de, havendo propostas de alteração, elas são discutidas e votadas na Comissão e todas rejeitadas. Ora, isto não é uma caducidade, como nos outros casos que a Constituição refere, porque não é o decurso do tempo que faz acabar aquele processo de apreciação parlamentar, é a efetiva votação, portanto há uma conclusão do processo. E, portanto, publicar uma declaração de caducidade em Diário da República é enganador, porque na verdade há uma declaração de conclusão, mais do que uma de caducidade. É uma minudência, mas aprimora o regime. Depois, no 206, é uma questão que nos foi colocada pela Comissão da Segurança Social, no fundo para deixar claro que é uma reunião conjunta das comissões parlamentares competentes em razão da matéria, designadamente a audição para a apresentação do Orçamento da Segurança Social, portanto a audição do Ministro da Segurança Social. Não há uma alteração de fundo, mas deixa claro que é uma audição conjunta, questão que nos foi trazida pela Comissão do Trabalho, nas observações que nos fez. Atualmente a norma o que diz é que, para efeitos da apreciação de proposta da Lei de Orçamento, no prazo previsto nos números 1 e 3, terá agora uma reunião da Comissão Parlamentar competente em razão da matéria, mas na verdade são duas, porque ela é uma reunião conjunta das duas comissões e não é uma reunião da Comissão de Finanças com a presença do Ministro do Trabalho. Certo? Ou seja, como está redigido, parece que é uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, a que veio o Ministro das Finanças e o Ministro do Trabalho. Mas, na realidade, é uma reunião conjunta da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho, a que vem o Ministro das Finanças e o Ministro da Segurança Social. É diferente ao nível das convocatórias e dos deputados que dela fazem parte. Depois, artigo 207. Estamos no Orçamento de Estado. Mais do que dizer que tem a duração em Conferência de Líderes, é... Constam das grelhas de tempo aprovadas no início da legislatura com tempos superiores aos que resultam da grelha padrão, remete para as grelhas, mas não propriamente para a definição de conferência de líderes, fica fixada no início da legislatura. E depois aqui uma proposta de alteração que penso que é do PSD, ou da Iniciativa Liberal, não tenho a certeza. O debate inicia-se e encerra-se com uma intervenção do Primeiro-Ministro ou de um dos ministros, e não do Governo. Não que tenha havido muitos casos de apresentação do orçamento por um secretário de Estado, mas a proposta é do PSD, portanto, nada contra.
Sim, eu o número... Até tínhamos qualquer coisa no número 1, não é? Mas eu acho que talvez já tenha ido no mesmo sentido. Depois tínhamos no número 2 também. Portanto, aqui está o debate, inicia-se e encerra-se com uma intervenção do Primeiro-Ministro ou dos Ministros. Nós tínhamos o debate, inicia-se e encerra-se com a intervenção do Governo, exigindo-se que esta seja necessariamente assegurada pelo Primeiro-Ministro ou o Ministro Setoriais, só podendo o Secretário de Estado e Subsecretário de Estado intervir a solicitação daqueles para completar ou responder a determinada pergunta.
Acho que esta serviria, não, porque está mais simples. O debate inicia-se e encerra-se com uma intervenção do Primeiro-Ministro ou de um dos Ministros.
É o das 4 da manhã também?
Não, é o velho.
Diz do Primeiro-Ministro ou de um dos Ministros?
Logo, não pode ser um Secretário de Estado ou um Subsecretário de Estado. Porque atualmente diz do Governo. Uhum. Em teoria, poderia ser o subsecretário de Estado do Tesouro. Não que alguma vez tenha acontecido em 49 anos, mas...
Sim, não é uma questão, sabe, mas acho. Não é uma questão essencial. Sim.
É improvável que a apresentação do Orçamento de Estado seja feita por um secretário de Estado ou subsecretário de Estado, mas de qualquer maneira... Ok, muito bem. Depois, o artigo 211, da discussão da especialidade do Orçamento de Estado. O objetivo aqui é manter, tanto quanto possível, o modelo atual sem invadir excessivamente. Sim.
E, por exemplo, se for a Conta Geral do Estado, como é que aplicamos aqui?
Mas a Conta Geral do Estado, por proposta da Iniciativa Liberal, há um artigo específico que se autonomiza no texto antigo.
Mas aqui ainda consta, número 1, ainda faz referência à Conta Geral do Estado, não é?
Faz, então é por lá, no 206.
Não sei que eu esteja a ler de forma equívoca.
Ah, certo. Então é de tirar a Conta Geral do Estado deste caso, porque passa para ter um artigo autónomo, bem visto.
Ok.
Sim. Ok. Depois, no 211, este foi um assunto bastante debatido na primeira ronda de trabalhos que aqui tivemos, mas parece-me que este faz convergir os consensos possíveis nesta matéria, porque não limita as capacidades de intervenção, senão muito marginalmente. Ou seja, a audição tem as fases que se seguem, intervenção inicial do ministro com máximo de 15 minutos, é a prática atual. Primeira ronda de intervenções de cada grupo parlamentar e deputados únicos representantes dos partidos, também. Segunda ronda de intervenções com a duração máxima de 180 minutos, mediante inscrição individual dos deputados. Tendo em conta que isto significa que o ministro tem o mesmo tempo de respostas dos deputados, seria 90 minutos de perguntas para os deputados, 90 para resposta. Sendo que 90 minutos significa 45 deputados a intervir na comissão, para terem os 2 minutos. Se houver 50 ou 55, em vez de 2 minutos, tem 1 minuto e 45. Mas é uma solução que eu acho que dota de alguma razoabilidade a duração das audições dos membros do governo, a ver este limite máximo. Não condiciona a capacidade de todos terem intervenção, ajusta o tempo a haver um limite. Vejo por movimentos que podem não ser totalmente consensual. Tenho o Sr. Deputado Hugo Carneiro e depois a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigado. Portanto, duas questões, pelo menos duas questões nesta primeira intervenção relativamente a este artigo, a esta proposta. Portanto, os 180 minutos, nós achamos que não deve haver uma limitação. Este é um momento em que muitos dos senhores deputados apresentam as suas questões sobre os problemas que encontram pelo país e, portanto, a discussão na especialidade do orçamento é um momento importante dos trabalhos do Parlamento, não desvalorizando todos os outros. Eu receio que estejamos a colocar um freio, ainda que perceba a intenção, mas que estejamos a colocar um freio que é excessivo. Isto é uma primeira questão. A segunda questão é que, ao afastarmos da redação atual do regimento, não fica para nós claro a questão do ping-pong, que aqui também deve constar. Não é? Mas isto tem regras próprias, a discussão do Orçamento de Estado, eu acho que não era pior. Não era pior pôr o que está sobre essa matéria aqui para que não fiquem dúvidas.
Nós tínhamos uma proposta que acabava um bocadinho por influir nesta que agora estamos a tentar limitar aos 180 minutos, ou cá esta proposta em particular, e que tinha a ver com um conjunto de aspectos que ficam ou por responder ou em que não fica esclarecido na primeira ronda, a existência de uma segunda ronda sem ping-pong, ou seja, em que cada grupo parlamentar pode colocar uma questão, 3, 5 minutos, e depois com uma resposta global do ministro em causa. Isso, por um lado, se é um acréscimo no intermédio, não é? entre a primeira e a que agora é a segunda ronda, a ronda dos deputados, digamos assim, por um lado também retira alguma necessidade de ir à segunda ronda só neste momento, só para acrescentar aspectos que não foram, que no debate direto com o ministro não foram resolvidos. E, portanto, nós tínhamos esta proposta de fazer como já foi feito, ter as três rondas no Orçamento de Estado.
Eu diria que as duas intervenções que antecedem partem de filosofias diferentes, porque eu leio a intervenção do Sr. Deputado Alma Rivera como preocupada com uma intervenção focada no debate do Orçamento de Estado. Há uma primeira ronda e depois uma segunda para a dobra daquilo que ficou por responder em matéria do Orçamento de Estado. A intervenção do Sr. Deputado Guilherme Carneiro frisa a audição do Orçamento de Estado como sendo um local para questões que possam ser colocadas de dimensão local pelos deputados que representam determinados círculos. Sendo que muitas vezes elas não têm rigorosamente nenhuma incidência orçamental, que era uma das questões que no debate quente no limite tem sempre, porque tempo é dinheiro e gasta-se aquele segundo a fazer a pergunta. Mas que mais não seja isso.
A matéria de admissão tem.
Mas há matérias, às vezes, sobre regimes jurídicos que não têm impacto orçamental. Portanto, há aqui dois elementos. Eu acho é que não há tempo suficiente para cautelar os dois sem haver alguma articulação. A ideia de uma eventual terceira ronda, eu acho que seria surpreendente para muitos dos deputados que fizeram sugestões para isto, tendo em conta que o que esperavam era espartana restrição de tempos para não haver audições que se prolongam por imensas horas. Portanto, surpreendê-los com uma terceira ronda, nem que seja só para esclarecimentos adicionais, era uma surpresa. Agora, se ela se puder limitar a 3 minutos por grupo parlamentar, uma segunda ronda em enxertar aqui, eu acho que teria que haver a segunda passar a terceira e haver alguma limitação, e aí, enfim, os 180 são mais do que razoáveis, diria. Seria a opção de pôr 3 rondas. Era intercalar uma ronda de 3 minutos. Eu também sou desse tempo. Era intercalar uma ronda de 3 minutos a seguir à primeira ronda. Ou seja, estamos a falar de... Com resposta final. Se calhar com resposta final.
Sim.
Ou seja, 3, portanto, 3 vezes 6, 18, mais, agora diria, 1 minuto para os durpes, 20 minutos, com 20 minutos para a resposta global. Podemos, claro. Pendurar. Mas, Sr. Deputado Bruno Nunes, sem prejuízo de estar pendurado, deixa o contributo também para o seu prego.
A nós parece-nos bem a proposta das três rondas. Acho que, no entanto, temos que balizar aqui, porque, caso contrário, vamos fugir àquilo que, se calhar, era o objetivo inicial de alguns dos proponentes. Mas, do que eu percebi da proposta do PCP, seria aqui a resposta, ou seja, a segunda ronda, ou neste caso seria a segunda de resposta, é de resposta final.
Sim.
Mas é ao grupo parlamentar e não individual. Ou seja,
do que percebo é, cada grupo parlamentar tem 3 minutos, faz a sua pergunta, okay. Seguem-se as perguntas todas e depois no final...
Novamente o grupo parlamentar e depois individual. E depois aos deputados. Não é isso.
Não é isso. Cada grupo parlamentar tem 3 minutos. Portanto, decorrem 18 minutos, certo, de perguntas, mais os 2 durpes, com 1 minuto cada, 20 minutos.
Certo.
E o ministro tem 20 minutos para responder a todos em conjunto.
Ok.
E depois vem a ronda atual segunda que passa à terceira.
Ok. Estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só clarificar aqui se as audições do debate orçamental que não são com membros do Governo, a ANAF, a ANMP, Tribunal de Contas, se devemos interpretar que por analogia se aplicam estas mesmas regras. Pronto, porque há aqui uma
diria
diferença...
Que não,
mas quer dizer, poderíamos decidir não, que sim.
Digo não é? Que não por uma razão, digo que não instintivamente logo porque a prática não é essa. Ou seja, ao contrário das perguntas que os deputados vêm dirigir a propósito das questões do seu ciclo eleitoral ao Ministro das Infraestruturas, à partida não há delegações do Banco de Portugal que possam estar, em que possa estar a chover em Vila Real em que venha a fazer a pergunta para quando a reparação do... Enfim, desculpem caricaturar, mas o escopo não é exatamente o mesmo e, portanto, aí não, a questão não se colocava nesse termo.
Mas eu estava-me a referir mais à primeira ronda, porque... Se bem interpreto a letra do que nós temos aqui na linha B, é uma coisa que é positiva, acho que também era, se não era uma proposta nossa formal, é algo que já foi falado no quadro do orçamento, é que os partidos todos estejam representados na primeira ronda, independentemente de poder acontecer, com durpes ou com grupos parlamentares pequenos, poderia teoricamente acontecer que o deputado não fosse membro da Comissão de Orçamento. membro da Comissão de Orçamento faz cada partido na primeira ronda, aqui, se bem interpreta a lei, é independentemente de ser membro ou não. Por acaso, neste momento, todos são membros da Comissão de Orçamento, mas aconteceu-me a mim no primeiro ano, enquanto eu estava na Comissão de Economia e não na de Orçamento, que eu era o primeiro da segunda ronda e não estava incluído na primeira ronda. E isso agora, com esta formulação que temos aqui, já seria indiferente. A questão é também se o que está disposto na linha B, em particular em relação a isso, se aplica nas audições que não são com membros do Governo, porque aqui a audição referida no número anterior e depois à linha A, a seguir no 13 a linha A, deixa explícito que estamos a falar só de membros do Governo. E, portanto, a única coisa aqui é se todos os partidos estão representados na primeira ronda de perguntas a entidades não-governamentais no quadro da discussão do orçamento. Se não me engano, são estas, a ANAFR, a ANMP, Tribunal de Contas, Conselho das Finanças Públicas, e creio que não há mais nenhum. SES. A minha audição periférica diz-me que é o SES também.
E agora, Sr. Deputado Eduardo, parecia que ponho a parte. No fundo, estamos a discutir as rondas da audição da COF e, portanto, a sugestão é que haja a intervenção inicial do Ministro com 15 minutos, depois uma primeira ronda de intervenções de cada partido, depois uma segunda ronda de intervenções por cada partido com resposta final do Ministro e depois a terceira ronda das avulsas. Está-se a acrescentar uma, mas, no fundo, a função da segunda ronda é haver alguma réplica. Sendo que não esquecer que na primeira ronda é pergunta-resposta. É. A seguir já não seria. Pong. Está ali. É jogar contra a parede e depois remata no fim. Não, estamos a construir agora. É uma sugestão agora do PCP. É um acréscimo do momento. E as audições da Leo. Far-se-ia uma redação para tentar explicitar. Em qualquer caso, estas grelhas são aprovadas no início da legislatura, portanto, estávamos aqui a pôr tempos exatos, elas em rigor são depois definidas na grelha inicial.
São tão mais pequenas que estamos a fazer duas às quintas-feiras de manhã, que é quando os senhores ministros não podem vir porque há Conselho de Ministros. E aproveitamos a quinta-feira, uma vez para a ANAFRE e para a Associação Nacional de Municípios, na outra quinta-feira para o SES e para o Conselho de Finanças Públicas.
E ainda há Tribunal de Contas?
Sim, mas o Tribunal de Contas já parte.
Portanto, a ANAFRE, a ANMP, SES, Tribunal de Contas e Conselho de Finanças Públicas. Ok. Muito bem. Então isto vai para obras, para cautelar estas várias dimensões. O 211A é autonomizado para... O 211 já estava gigantesco e, portanto, com estes aditamentos todos, ficaria com qualquer coisa como 17 números e, portanto, o 211A é, no fundo, a separação da votação da especialidade, debate e votação da especialidade. A única novidade aqui é a previsão de aprovação futura de votação eletrónica. Ou seja, fica para depois, nós já tivemos uma primeira reunião preliminar com a informática e, portanto, assumimos que provavelmente um dia, talvez com boa vontade, se consiga construir uma solução eficaz, mas não há condições para defini-la nesta sede e, portanto, delega-se os guiões eletrónicos de especialidade para esse momento no futuro. Depois o 211B seria as declarações de encerramento e, portanto, também continua a ser de composição do atual 211. A Conta Geral do Estado surge então autónoma como um 213A por proposta da Iniciativa Liberal. Não é exatamente o modelo de tempo que a Iniciativa Liberal propõe, que é talvez muito longo, atrevo-me a dizer, porque propõe um debate, talvez, se mais não me atraiçoa, com duração de 2 dias, pelo menos, e, portanto, a solução aqui diplomática é remeter para a fixação pela Conferência de Líderes da duração deste debate. O que não impede que a Conferência de Líderes fixe uma semana a debater a Conferência Geral do Estado, como também não impede que a Conferência de Líderes fixe uma grelha D para debater a Conta Geral do Estado. Mas isso já não somos nós aqui que decidiremos. Mas tem dignidade suficiente para estar autonomizado e, portanto, também penso que estamos de acordo com essa opção de autonomizar.
Aqui,
vai para Chico, sim.
Senhor Presidente, concordo com aquilo que disse, porque aquilo que poderia aqui ser relevante, obviamente não é nesta sede, era também na Lei de Enquadramento Orçamental, que é a marcação do prazo da entrega do parecer pelo Tribunal de Contas. Porque o ideal era que nós conseguíssemos apreciar, nós plenário, a conta do ano N-1 antes de entrar o orçamento para o ano seguinte. Isso é que era fundamental. Mas isso obrigava os senhores juízes do Tribunal a trabalhar no mês de agosto. Não sei se é algo que eles apreciassem que o Parlamento decidisse. Porque se o parecer entrasse a 1 de setembro, permitia-nos a nós fazermos o nosso análise na Comissão do Orçamento durante o mês de setembro e logo ali nos princípios de outubro fazer o debate da conta em plenário antes de entrar o orçamento para o ano seguinte. Mas isso obrigava-nos a cortar o prazo do Tribunal de Contas em sede de lei, em sede de LEO.
Pois, esta opção aqui é de remeter para a LEO, porque é onde o prazo está fixado, portanto, deixamos essa tarefa nas mãos da COF, uma iniciativa legislativa para rever a Lei de Enquadramento Orçamental, outra vez. Muito bem. Então, prossigamos. Estávamos no 213, portanto, entramos, diria que para gáudio de quem nos acompanha aqui junto de nós, nos debates com o Governo, em plenário. Aliás, isto foi tudo suspense para chegarmos a este ponto. Provavelmente quem está ali a acompanhar-nos pergunta porque é que não começaram logo por aqui e nos obrigaram a 3 sessões até aqui chegarmos. Portanto, debates com o Governo em plenário. E, portanto, sinteticamente, a estrutura do que é apresentado e no fundo, verte para aqui a proposta que o PS e o PSD conjuntamente submeteram, verte para aqui uma arrumação que identifica os debates com o Governo em plenário, em primeiro lugar, debate com o Primeiro-Ministro, os debates setoriais, os debates europeus, que em grande medida são remetidos para a lei específica, e depois isto fica debaixo do chapéu dos outros debates sobre relatórios e afins. A modalidade, no fundo, é a recuperação, em grande medida, do modelo de, começando pelo debate com o Primeiro-Ministro, de uma sessão de perguntas quinzenal, retomando também a alternatividade entre um primeiro modelo em que é aberto com uma intervenção do Primeiro-Ministro e aquele modelo em que se inicia logo com perguntas dos deputados. Os partidos disporiam de um tempo global de debate para a sua ronda de perguntas que poderiam reparti-lo com limitações, isto é, grupos parlamentares com 10 ou mais minutos de tempo global dividiriam o seu tempo em 7 intervenções, com menos de 10 minutos em 5 e os deputados únicos representantes em 2. Cada intervenção seria seguida de imediato pela resposta do Primeiro-Ministro, portanto aqui não sei se o Sr. Talma Rivera há bocadinho falava de ping-ping-ping-ping-ping-pong, isto será talvez um ping-pong-ping-pong, noutro ritmo, mas haver obviamente interação, mas com... escalada. E depois, no restante, o essencial são as normas que já conhecemos. As respostas, o Primeiro-Ministro dispõe de tempo de global similar aos grupos parlamentares e aos DURPs. Os deputados intervêm por ordem decrescente da representatividade no modelo da linha A e também no modelo da linha B, sendo que no modelo da linha B vai rodando quem é o grupo parlamentar que inicia o debate, a possibilidade do Primeiro-Ministro solicitar a um membro, a um ministro que complete ou responda, e finalmente a comunicação por parte do Primeiro-Ministro ou dos partidos do tema das respectivas intervenções. É recuperar o modelo anterior, obviamente, recordo todos os presentes que possam já ter, não digo perdido a memória, ou quem não acompanhou, que no final deste modelo, ou melhor, no final do período de vigência deste modelo, regra geral, o tema indicado para o debate era questões políticas, sociais e económicas. Eu acho que não haveria, depois cada grupo parlamentar ou o Primeiro-Ministro invertia um pouco, às vezes era questões políticas, sociais e económicas, às vezes era questões económicas, políticas e sociais, às vezes era questões, portanto, ia oscilando. Novidade em termos de recuperação é a não realização do debate nos períodos em que já há um outro modelo de escrutínio parlamentar, designadamente o mês do programa de governo, o mês do Estado da Nação, o período da discussão do Orçamento de Estado e as quinzenas seguintes às moções de confiança ou moções de censura. Ou seja, tendo em conta que nesse período já teve lugar uma forma de escrutínio equivalente ao que se propõe. No debate com os ministros, repõe-se também um modelo de ronda única, tendo em conta que mantém a periodicidade mensal, e depois no restante é similar ao que existe atualmente, com estas nuances também, havendo apenas a limitação da sua realização nos meses de Programa de Governo de Estado da Nação e do Orçamento de Estado, que também é a prática que já existia. Finalmente, os debates europeus é remetido para a Lei 43/2006, que foi revista pontualmente neste aspecto, mantém-se as obrigatoriedades que existiam atualmente. A diferença, e essa é importante, é de que deixa de haver resposta final após a intervenção de cada grupo parlamentar e, portanto, há uma intervenção de resposta do Primeiro-Ministro no final de cada intervenção. Ou seja, o grupo parlamentar faz a intervenção e há logo resposta do Primeiro-Ministro no final. Portanto, o melhor é ler. Debates são abertos para uma intervenção inicial do Governo, por um período não superior a 10 minutos, a que segue uma fase de perguntas dos grupos parlamentares e deputados únicos representantes de um partido, por ordem decrescente de representatividade, desenvolvida de uma única volta, sem prejuízo da faculdade de divisão do tempo. O Governo responde no final da intervenção de cada partido. Porquê é que esta norma diz que o Governo comparece para debates em plenário? Porque ele comparece quer através do Primeiro-Ministro, quer através do Ministro dos Negócios Estrangeiros ou do membro do Governo que tem a tutela, e, portanto, há situações em que é o Primeiro-Ministro, há outras em que não é, isso vem definido na Lei 43/2006, onde não houve alterações. Apresentado isto, colocava à discussão, para quem quiser pedir a palavra, o Sr. Deputado Alma Rivera.
Nem é uma avaliação, digamos assim, muito substancial, mas como está escrito o 224B, cada ministro comparece perante o plenário pelo menos uma vez por mês. Nós não teríamos tempo para isso, não tínhamos meses para os ministros todos. Temos que arranjar uma formulação que não obrigue a termos tempo.
Ponto.
Cada ministro comparece pelo menos uma vez.
É equívoco. Porque o ponto é, parece que todos vêm uma vez por mês.
Pois.
Não é, todos os meses vêm um, o que é bem diferente. E é o que se pretende, não é? Todos os meses...
Vem um, não. Mas não, tem, não é cada um deles.
Não, todos os meses há um ministro, que é um ministro diferente todos os meses, mas não estão todos os ministros...
Todos os meses. Não há meses suficientes.
Não há meses suficientes, nem ministros até sobram ministros. Portanto, espero que nenhum deles faça esta leitura, porque senão viriam atrás dos deputados deste grupo de trabalho. Portanto, talvez aqui a redação adequada seja... o Governo comparece perante o plenário pelo menos uma vez por mês, através de um ministro setorial. Mas isso, na sessão legislativa, isso é difícil. É difícil. Aqui a lógica é que, pelo menos, por legislatura venham duas vezes, ou seja, que por cada duas sessões legislativas, porque havendo 18 ministros e havendo 9 meses de funcionamento e aqueles em que estamos parados, ele corresponde mais ou menos ao período a 9 ministros por sessão legislativa. Portanto, é isso, o 9 de alguma maneira dá essa rotação. O calendário dos debates é definido no início de cada sessão legislativa, devendo o Presidente assegurar a alternância das áreas temáticas nos debates com os ministros e a sua não repetição numa mesma sessão legislativa, e não podendo o mesmo ministro ser indicado para comparecer na mesma sessão legislativa nem em dois debates consecutivos. E, portanto, à partida faz a ronda. Volto, não esqueçamos, os ministros comparecem 4 vezes em comissão, e, portanto, quatro vezes em comissão e uma vez de dois em dois anos em plenário. Portanto, acho que é dentro da... Era a prática anterior, aliás. Não, não há aqui a nuance. E, aliás, anteriormente não se faziam estes debates e começaram a fazer-se e, portanto, houve aqui vantagem de ganho de causa. Sr. Deputado Álvaro Rivera, de novo, sim.
Nós podemos também fazer a remissão para o número 9, porque o número 9 garante aí... pronto, já tem um conjunto de regras a aplicar.
Onde?
O número 9.
De onde é que é fazer... Ah, o Governo comparece perante o plenário...
O calendário dos debates... Não. Ah, deve ser o número 9...
Mas onde é que se faria a remissão? No 224B?
Sim, no número 1. Aquele que coloca, sim, o problema de cada ministro, não sei o quê, pronto.
Para o número 9.
Nos termos do...
nos termos do número 9.
Porque aí, okay, é que se é que garante... Fica...
Ok. Muito bem. Não há mais intervenções? Desapontamos os nossos convidados. Que... Pronto, mas...
Se calhar podemos acrescentar que a metáfora desportiva adequada já não é o ping-pong, é o ténis, porque tem serviços alternados, não é? Entre quem começa os debates quinzenais, e há um número limite, aqui é que não se adapta muito, de sets por cada partida, porque já não permite jogar com o relógio em respostas monossilábicas que podem ser subdivididas... quase infinitamente.
Acho que é um
desse ponto de vista, parece, já um agora para acrescentar, razoável, uma valoração que não seja só de comentário, parece adequado porque permite um debate mais correto e quem quiser, apesar de tudo, pode reunir várias perguntas e não estar só a perguntar o número do PIB no trimestre passado e a receber uma resposta em uma fração de uma décima.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, agora.
Só para transmitir que a proposta que está em cima da mesa resulta precisamente do bom senso que imperou à procura de uma solução, que pudesse obter um consenso o mais alargado possível, porque todos nós sabíamos que havia posições de princípio que uns defendiam, que outros que eram bem diferentes. Mas quando se quer encontrar uma solução e não impor uma solução, temos de estar todos disponíveis para abdicar de alguns pontos em favor desse consenso. Por exemplo, a questão do ping-pong é um exemplo. O facto de eles passarem a ser quinzenais é outro exemplo. E, portanto, em termos de debates com o Primeiro-Ministro, o prescindirmos daquela segunda ronda que acabava por ser um pesadelo, muitas vezes. Todos nós tínhamos essa percepção. E mesmo a questão dos debates com os ministros, precisamente eu acho que nós temos a grande vantagem de termos alguma experiência, percepção do que é realista estar a propor. Porque podíamos querer que todos os ministros viessem numa sessão legislativa. Ora bem, faz-me lembrar quando nós tínhamos no regimento atual, que ainda está, que as sessões políticas devem ser semanais. Claro que não são semanais, porque...
A falta que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco me fez há 10 minutos.
Não,
Estava eu aqui sozinho a sublinhar, não faz sentido manter isto semanal, isto é quinzenal, e todos a vituperar contra mim.
Não, é muito simples, é só para dizer o quê, quer dizer, eu posso cá pôr tudo na letra...
Tal e qual.
Para depois não cumprir.
Muito bem.
Quer dizer, se há um acordo de cavalheiros, na semana em que veio o Sr. Primeiro-Ministro, não há declaração política. Se de repente há agendamentos putestativos consecutivos, qual é que é a norma que vigora? É o direito do partido A, B e C apresentar uma interpelação, um agendamento putestativo, ou é a norma que diz que um dia está automaticamente captado para a declaração política, etc.? Vale mais ser realista, quer dizer, e aí procurarmos escrupulosamente respeitar. Eu defendo mesmo nos limites de velocidade, por exemplo, na autoestrada. Que o irrita-me ir a 120 para o Algarve e mais. Porque, e pronto, não digo mais nada para não estar a conversar.
É melhor, apesar de. Pronto, não, apesar, há uma dimensão mais cardinalícia que lhe daria, pronto, substrato.
Valia mais. Fosse a 130 ou 140 e depois temos toda a consciência que aquilo era para cumprir. Do que ter uma norma que depois a generalidade dos cidadãos não cumprem numa autoestrada em linha reta. Durante centenas de quilómetros.
Já... Aguardemos por segunda-feira. Dava só nota agora ao Sr. Deputado Barra Pacheco que fez uma ligeira modulação nessa norma, porque se diz que há o direito às declarações políticas semanais no ponto da ordem do dia reservado para o efeito, porque se não houver ponto da ordem do dia ela não se pode produzir. É um bocadinho melhor do que dizer que é semanal, quando, na verdade, como aqui várias vezes recordámos, ou recordei, nunca aconteceu desde 2007. Ser semanal, nunca. Portanto, mas pronto. Muito, assim, é inspirado pelo Presidente da República. Não é proibido, mas pode-se fazer. Portanto, muito bem. Então, Sr. Deputado Patrício Silva, peço desculpa. Tinha pedido.
Obrigada, Sr. Procurador.
Peço só desculpa, esqueci-me só de um pormenor que me lembrei agora que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco o referiu de certa maneira. E a ausência da segunda ronda liberta o espaço para se poder fazer a inserção do debate europeu quando ele coincida. E, portanto, isso vem no número 2 do artigo 225. Os debates europeus que contam com a presença obrigatória do Primeiro-Ministro nos termos do respectivo regime jurídico devem realizar sempre que a agenda do Conselho Europeu o permita, no mesmo dia do debate no artigo 224-A. Portanto, aliás, que era um modelo que foi usado várias vezes há duas legislaturas. Sr. Deputado Patrício Silva, agora sim, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Procurador. Aproveitando o mote que lançou e não querendo deixar os nossos convidados desiludidos relativamente a estes pontos, dizer que vemos com bons olhos o regresso dos debates quinzenais a este Parlamento, porque, de facto, tendo nós uma maioria absoluta e sendo este Parlamento o órgão que fiscaliza a atividade do Governo, parece-nos de elementar importância que o regresso a estes debates quinzenais, que, na nossa opinião, nunca deveriam ter deixado de existir. E por isso mesmo é bom ver que este grupo de trabalho chegou a um consenso para que os debates quinzenais regressassem a esta Assembleia. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigado a todos. Prossigamos. No artigo 226 é só um acerto sugerido pelos serviços, que é quanto ao momento da entrega dos relatórios de progresso, porque é praticamente impossível que ele ocorra nos termos em que está previsto atualmente, porque no início da sessão legislativa ele não está pronto, por definição, porque ainda se estão a fechar os dados estatísticos, que não é possível recolher durante agosto, portanto tem que realizar-se durante a sessão, e portanto isto clarifica esse aspecto. Depois, no que respeita ao 228, também é uma precisão, no fundo é quase só lógica, a ideia de que tem lugar anualmente o debate sobre o Estado da Nação, tendo em conta que a redação atual levantava um problema nos casos de dissolução, porque esta sessão legislativa terá dois debates do Estado da Nação. Teve o do ano passado e vai ter este. E, portanto, uma interpretação literalista diria que só há um debate do Estado da Nação e, portanto, ou não teríamos tido o do ano passado ou não tínhamos este. Portanto, na verdade, é anualmente há lugar um debate sobre o Estado da Nação e é independentemente da existência de sessão legislativa em curso ou não. Depois, agora com os verdes na versão da meia-noite, não sei se, das 4 da manhã, peço desculpa, não sei se terão todos, como não é matérias de grande inovação, é apenas arrumações, é um conjunto daquelas que amanhã podemos ver e podemos ir discutindo, porque há mais uma série delas que hoje, entre hoje e amanhã, vou ver das remetidas pelo serviço e outras de correção, mas fundamentalmente tem a ver com o seguinte. No artigo 232 é transpor para aqui o que está na lei das petições, que foi revista sem que isso tenha sido alterado no regimento, é no fundo dar nota de que quando a lei das petições não obriga a nomeação de relator, obviamente a nota de admissibilidade é convolada em relatório final, portanto isso fica também expresso no regimento. E depois há aqui diversas disposições sobre inquéritos parlamentares, não é uma homenagem à sala ao lado, é apenas também o mesmo exercício, é fazer com que o regimento fique atualizado face ao regime dos inquéritos. Portanto, obviamente dou de barato que tenham que as ver com mais detalhe, mas fundamentalmente é manter redações que já cá estavam, é ir buscar redações que são idênticas às que estão no regime dos inquéritos parlamentares, portanto o número 2 e o número 3 novos do 233 são idênticos aos que são previstos na lei dos inquéritos parlamentares, o 234 também é a mesma matéria, com a previsão que aqui ainda tínhamos uma distribuição em folhas avulsas, passa a prever-se correio eletrónico, e também a única coisa para a qual o regimento tem que ter alguma disposição sobre inquéritos parlamentares é a grelha para o debate dos inquéritos parlamentares e a grelha para a apreciação do relatório, porque de resto, tudo o resto está regulado na lei dos inquéritos parlamentares. Portanto, aqui o intuito é mesmo só remeter para lá sempre que há alguma coisa que se coloque, mas como digo, verifiquem, é depois uma reformatação sobre estas matérias e, portanto, o debate No caso do 237 e o 234, o objetivo é só ajustá-lo. Sr. Deputado Bruno Nunes, se virem que há outras matérias que se possam justificar, é que estar a transpor todo o regime de inquéritos parlamentares para aqui não faz sentido, porque ele está autónomo, é só mesmo o essencial que no regimento complementa a lei dos inquéritos, e eu acho que é fundamentalmente a matéria dos alguns prazos e as grelhas. Sr. Deputado.
Sr. Governador, em relação à questão das petições, eu creio que tem existido uma situação, é transversal a diversas comissões, que eu acho que nesta altura que estamos a rever o regimento deveria ser ponderado. Nós temos tido em diversas comissões muitas alegadas petições que entram nos serviços e que nem sequer configuram qualquer, não cumprem sequer qualquer requisito de petição.
Está a pensar num peticionário em especial que sugeria a reintrodução de duelos?
Há piores. Há piores. Têm chegado agora uns recentemente algumas que querem proibir expressamente a circulação de determinadas carrinhas de determinada empresa de passar na rua dele, e estão na 13ª Comissão, coisas desse género. Outras que confio podem juntar os dois exatamente. E esta situação, sendo que não tem relator, no entanto, acaba por entupir os serviços e acabamos por colocar nos serviços a questão da nota de admissibilidade. E eu acho que deveríamos tentar encontrar uma forma de, quando em situações destas que são deliberadamente incumprimentos à lei, de que existe uma forma de prescindir de algumas, deste nosso viola à lei, mas que se possa prescindir aqui algum do processo interno e dos serviços, porque nós estamos a acabar por entupir os serviços com esta questão em diversas comissões. E queria deixar esta nota, que tem sido recorrente, principalmente na 13ª Comissão, que é uma das comissões que acompanho mais, é muito, muito frequente que esta situação aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como foi referido, há um conjunto de matérias complementares a esta em que este grupo de trabalho continua vivo mais uns tempos, designadamente para os órgãos externos, que é a matéria que não está vertida ainda aqui no regimento e que provavelmente é daquelas que produziremos para amanhã, no fundo, a remeter para a lei que viermos a aprovar, e eu acho que pode haver aqui espaço para... poderá ter que ser uma alteração legislativa na lei das petições. Os serviços também têm já este tema identificado e, portanto, eu acho que é de juntar esse lote, porque acho que no final desta primeira fase do relatório da nossa atividade é fazer esse elenco do que é que ainda temos para fazer para que isto depois seja coerente. E acho que esse é um acerto cirúrgico. Também já temos um detectado na lei da Iniciativa Legislativa de Cidadãos a propósito do prazo para iniciar a especialidade, que é um prazo obrigatório, que depois não bate certo com as nossas práticas regimentais, mas tem de ser corrigido na lei, não pode ser aqui, portanto é uma boa sugestão.
Deixar apenas uma nota para concluir este ponto da nossa parte, porque não obstante aquilo que o Sr. Coordenador acaba de dizer, há uma situação que é clara, que é quando a matéria que vem expressa nestas alegadas petições são, inclusive, fora completamente do âmbito da Assembleia da República. Nós temos muita, muita petição a entrar, que é claramente da autonomia do poder local e que acaba por nos colocar numa posição algo complexa. Portanto, era importante nós refletirmos um pouco sobre isto, porque não só estamos agora à expectativa do cidadão, porque acha que o regimento da Assembleia da República terá uma resposta e está a ir à entidade certa, quando na realidade depois nós não temos qualquer competência para tratar determinadas áreas e, no meu entendimento, este tipo de petição nem sequer deveria ter nota de admissibilidade e deveria ser, obviamente, o cidadão contactado que está a recorrer ao órgão que não é o correto. Mas acho que é importante mexermos nisto, porque a questão de basta um peticionário para que a petição tenha pelo menos nota de admissibilidade, não obstante o facto de sermos a casa do povo, estamos a banalizar demasiado toda esta questão e a sobrecarregar todos os serviços, o que acaba por protelar uma série de processos.
Muito obrigado. E avançando para os finalmente de hoje, que nos permitirá terminar horas, que é algo muito positivo. O 262 é apenas a remissão para o que definirmos em sede de nota de parecer, o mesmo para os pareceres sobre iniciativas europeias, portanto é só essa clarificação. Depois o 263 é também resultado de uma sugestão da CAI e do que foi aprovado, de haver a norma sobre o acompanhamento da transposição de diretivas, desde logo a informação obrigatória a prestar pelo Governo à Assembleia e a possibilidade de ser dada urgência aos processos relativos à transposição de diretivas cujo prazo esteja em risco de incumprimento. E, finalmente, o 264 é a duração da legislatura em caso de dissolução, no fundo validando aquilo que já acontece, que é como resolver aquele acréscimo inicial de sessão legislativa e, no fundo, o aumento proporcional dos direitos putestativos que aconteceu, aliás, nesta legislatura que está prestes a terminar, fica expressamente consagrado. Diga. Nesta sessão que está prestes a terminar. Pensava que... Não, não. Somos sempre os últimos a saber. Portanto, dito isto, percorremos os textos distribuídos. Como digo, para amanhã há um conjunto de coisas que ainda, com os serviços, vamos ver destes afinamentos, deste tipo que agora vimos sobre inquéritos parlamentares, onde é que há remissões a acertar, onde é que há ressistematizações a fazer. O Sr. Deputado Arpa, achei que não estava, e penso que a Sra. Deputada Patrícia Vaz também não, mas houve um consenso no sentido de fazer um regimento novo, ao invés de fazer alterações ao regimento. É verdade que ele é de 2020, mas a escala das alterações é tanta que é mais simples se for aprovado um novo corrido e até podemos ressistematizar alguns artigos, arrumá-los melhor para vê-lo. O que pedi a todos era, com base no texto que vou mandar, este já anotado, que assinalassem depois para as votações da manhã o que é que há de matérias a votar, que precisem de votação. Foram-se deixando uma série delas pelo caminho, eu vou tentar fazer esse caminho das migalhas para poder ser mais rápido amanhã. Há um tema, obviamente, que perpassou todos, que é o dos DURP, mas eu não sei se era para isso que o Sr. Deputado usava a palavra, mas eu ia só sublinhá-lo, porque há uma reflexão que teremos que fazer conjuntamente, que é, penso que esse é os termos certos da proposta, e eu próprio vou olhar no sentido de tentar aqui um consenso, para os quais também pedi aos senhores deputados únicos representantes ajuda. Nesta versão de texto de substituição, há aumento das intervenções dos deputados únicos em todas as figuras regimentais. E, portanto, o equilíbrio que foi pedido pelo grupo parlamentar do PSD, pelo PCP também, é de que se defina um modelo em que, sem privar os deputados únicos de intervir nos debates, isso não está em causa, verificar até que ponto é que podem requerer e com que quantidade determinadas tipologias de debates, urgência, atualidade, etc., se numa banda de legislatura, se numa banda de sessão legislativa, e se depois isso não significa que, ao nível dos agendamentos, o número que aumenta aqui para 6, face ao que já é a prática não regimental, mas deliberada em conferência de líderes, se ajustaria. E, portanto, é talvez a ponderação, talvez das únicas complexas que ainda temos por fazer, sendo que também não escondo, também fui elaborando o texto de substituição, a simpatia para com o aumento dessa possibilidade nas figuras em que ela não existe até agora. Só que isso também tem que ter em conta que, naquelas em que já tem capacidade de intervenção, também não aumenta exponencialmente, porque, como sabemos, o tempo é o bem escasso que temos para gerir nesta sede. Sr. Deputado Rui Tavares.
Não era sobre isso, depois vou acabar por ter que dizer alguma coisa sobre esse assunto. Era mais uma questão de metodologia. Nós agora temos uma série de propostas de cada grupo parlamentar e de URPs que tiveram uma discussão, digamos, em primeira leitura, logo no início, nas nossas reuniões aqui há meses. Mas estou a pensar na nossa proposta do debate anual sobre ambiente. E, portanto, ela simplesmente vai a votos, mas não sei se temos a ocasião ainda de poder trocar argumentos ou ver da parte dos outros partidos. Eu, por exemplo, depreendo que na nossa proposta do debate trimestral sobre direitos humanos, que é inspirado nas urgências do Parlamento Europeu, e substituiria o atual circuito pela Comissão de Negócios Estrangeiros, que não haja consenso para ela, mas no debate anual sobre o estado do ambiente, até imagino que pudesse haver, pelo menos, se não uma maioria, mas que pudesse ser um bocadinho mais alargado. Portanto, a pergunta era só metodológica, é se há ocasião de fazer essa discussão, ou vamos simplesmente provar-vos. Já agora, em relação ao segundo tema, ou se calhar deixa-me
responder. Eu respondo só a essa. Se os senhores deputados, em relação a temas que queiram levar a votos que não estão no texto de substituição, na versão que será distribuída, entretanto, porque há um aspecto que eu não consegui abordar, e por acaso ainda bem que me recorda, que tem a ver com o outro debate que o livro propõe sobre direitos humanos, mas eu percebo que o escopo é outro e já lá vou, mas que identificassem que querem votar e eventualmente só fazer uma apresentação. Portanto, e depois pedir a parcimónia possível, tendo em conta que a partir de hoje esgotávamos a parte da apresentação e amanhã seria só votações. Mas como haverá algumas discussões sobre estes temas de acertos finais, alguma margem teremos e a tarde da manhã está reservada para o efeito, portanto eu também não queria que alongasse muito, mas temos alguma possibilidade, temos conseguido ritmos de trabalho nos mais difíceis que têm sido compatíveis com isso. Eu só quanto à questão do debate não sobre o ambiente, não sobre os direitos humanos, não quero antecipar o debate, mas a razão pela qual me pareceu não ser de incluir no texto de substituição, não discutindo a importância da temática ambiental, isso suscita potencialmente um problema, que é de saber então outras áreas setoriais que também se considerem relevantes. Designadamente um debate regular sobre finanças públicas e por aí fora e por aí fora. E portanto, em relação a esse, o impulso para o não ter incluído é este. O debate sobre direitos humanos, ia formular uma sugestão diferente que acabei por não redigir, porque ainda não cheguei a esse ponto de olhar para os debates com as entidades externas e com as audições externas e os relatórios. Porque há um debate anual do relatório da Procuradoria de Justiça que foca a matéria de direitos fundamentais, mas quando o Sr. Deputado usa direitos humanos é em sentido próprio, ou seja, é a situação internacional de proteção de direitos humanos. E, portanto, é diferente e, portanto, não é... faço o mesmo comentário que faço em relação ao ambiente. Pela mesma ordem de razão, não autonomizaria da mesma forma. Percebo que na realidade o Parlamento Europeu seja diferente, ter que haver um debate sobre a projeção internacional de direitos humanos, porque é uma temática com uma intensidade distinta da do Parlamento Nacional, que o faz na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, explico só porque é que não estão incluídas tentativas de o prever. Quanto ao segundo tópico. Sim.
Pronto, muito obrigado, mas isso sim. Acho que responde ao que eu tinha perguntado.
Precisamente
à prioridade que é legítima que cada um pode querer dar a esse debate ou não, e depois justificar porque é que acha que deve haver um debate anual sobre o tema X, e não haver sobre todos os temas, ou não haver sobre o tema Y, e depois vota-se e cada um assume a sua posição.
Se permite só num aspecto, na verdade não há um debate anual sobre todos os temas, mas precisamente pelo que discutíamos, com a vinda setorial dos ministros, há um debate bianual sobre todos os temas. Indiretamente acaba por suceder isso. Portanto, naquela ronda das duas sessões legislativas, até a meio de cada sessão de cada legislatura, teve lugar um debate sobre todos os temas, sobre todas as áreas setoriais.
E o que eu estou a tentar evitar é entrar no mérito da discussão de porquê o do ambiente e não os outros, porque senão ficamos aqui. E toda a gente quereria ter coisas a dizer. Pronto, essa resposta está dada. Em relação à segunda, eu creio que o que há aqui a compaginar entre as preocupações que exprimiram tanto o PSD como o PCP, e já as discutimos no conteúdo, também não reabrir o debate, é o equilíbrio depois entre as várias figuras de iniciativas e as várias figuras de debates e de tempos, não haver um desequilíbrio muito grande entre umas e outras, dependendo da dignidade parlamentar que elas têm. E, portanto, era só isso também que, nas conversas que ainda podemos ter até para nos persuadirmos uns aos outros e para termos um resultado de compromisso, que depois não haja uma enorme diferença entre há um aumento em determinadas áreas e até potencialmente uma diminuição nas outras, ou comparativamente não acompanhar da mesma forma e, portanto, haver ali uma lacuna muito grande. Não estou a falar, evidentemente, só em nome do LIVRE, há mais outro partido que tem uma deputada única, mas acho que este é o essencial do equilíbrio que ainda tem que se atingir.
Não vejo mais inscritos. A senhora Patrícia, eu acho.
Só uma questão de pormenor. Perguntar se, em relação à identificação dos artigos que queremos votar, se aguardamos pelo e-mail do senhor deputado.
Se puderem fazer já, ou seja, façam já, porque...
Quando mal consigamos...
mal consigo, okay. Enviem, porque acho que do balanço que ficou aqui identificado, sempre depois poder haver uns que caiam amanhã porque se arranja uma solução alternativa, ou dos que se acrescentem questões técnicas dos serviços, acho que é preferível mandarem já. Para ficar identificado a quantidade de coisas que temos para votar.
Ok, obrigada.
E para amanhã, para as votações, o que sugiro é que se siga o texto de substituição como guião, chamando à colação sempre que alguém quiser votar alguma coisa que não está no texto. Portanto, usamos-lo como padrão mais. Ou seja, não faríamos a votação pelo quadro comparativo, mas antes pelo texto corrido que foi distribuído ontem, hoje, etc. Depois logo se vê da inserção sistemática, e se temos oportunidade. Já agora, para também quem não estava de manhã, a votação, a ratificação em comissão será na terça-feira da primeira comissão, o que dá tempo para preparar, inicialmente pensava-se que a republicação, neste caso, o texto corrido do novo regimento durante o dia de sexta ainda e segunda-feira, porque naturalmente, inevitavelmente, onde surgem questões de remissões, identificações de discrepâncias terminológicas, aliás, há uma listinha destas questões que amanhã podemos deixar sistematizada como uma espécie de mandato genérico para uniformização de certos conceitos, designadamente, em vez de GOP, opções do plano, em vez de relator e autor do parecer, alguma uniformização, o próprio parecer versus relatório, órgãos exteriores e órgãos externos, texto de substituição, texto de fusão, texto final, também tem uma utilização que convinha ficasse utilizada como conceitos claros, eliminar as referências a folhas avulsas e outras que tais, portanto ainda há um conjunto de pequenos temas destes de aparente lana caprina, mas que, já que é um regimento novo, que fique uniforme sistematicamente. Sr. Deputado Rui Tavares,
não? Não, afinal ainda há aqui uma coisa, eu acho que eu estou a trabalhar na tal famosa versão das 4 da manhã, já agora só confirmar, porque tínhamos identificado aquela... aparentemente lapso da queda na linha A do artigo 10º, e creio que estava identificado como qualquer. Debate do estado de emergência, debate mas de isso paz foi, ou guerra.
Mas isso foi, eu acho que isso foi enviado na versão que não é de ontem, que é a versão, ou seja, há um texto síntese da reunião de 6 de julho, que é até aos artigos, até ao 64, e nessa está já corrigido. Mas o artigo 10 é daqueles a que temos que voltar no final, porque pronto, o artigo 10 é o da síntese. Ah, e peço imensa desculpa, lembrei-me agora, faltam dois artigos, peço imensa desculpa. Nós adiámos há bocadinho, é o 104 e o 105. Eu peço imensa desculpa, mas faltavam estes. Era duas sugestões. Era isso mesmo. Portanto, no 104, era apenas a clarificação de que nas audições regimentais usa da palavra primeiro o partido requerente, quando é uma audição. Os tempos globais das audições e tal, e das demais audições dos membros do Governo são fixadas no início da legislatura pela Conferência de Líderes. E depois a questão que foi não debatida, mas só enunciada, de caso seja exercido um direito legislativo ou aprovado um requerimento para audição de membros do Governo na quinzena que antecede a realização de uma audição regimental, que seja acrescentada uma ronda à audição regimental. Deixados ao critério para os votos, se for caso disso, mas é também uma forma de racionalizar o tempo. Depois, o artigo 105, este é um pedido expresso para resolver um problema que se detectou agora a propósito da Lei das Ordens, que é uma questão focada e discutida na Conferência de Líderes, o deputado Duarte Pacheco recordar-se-á, penso que estava nessa reunião, que é a possibilidade de habilitar as comissões parlamentares que hoje podem reunir em conjunto, mas não podem deliberar em conjunto, para, em casos excepcionais, mediante autorização, poderem fazer a votação da especialidade de uma iniciativa legislativa conjuntamente. E, portanto, mediante autorização do Presidente, ouvida à Conferência de Líderes, e com isto, provavelmente, terá já aplicação para a legislação das ordens, em que se poderá fazer uma discussão conjunta de com a intervenção de todos os deputados das comissões. Como não faz diferença, uma vez que a votação é por reporte ao plenário, portanto, é um desvio a uma regra antiga, mas continua a ser excepcional. Portanto, são as duas coisas que tinham ficado de há pouco. Portanto, ficam enunciadas e penso que também não são controversas. Muito bem, e acho que às 15h55 podemos dar por terminado 5 minutos antes do previsto. Amanhã, 14 horas, aqui, e muito obrigado a todos pela maratona.